você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 59 minutos. Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da ABC. Você esteve primeiro aí com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Adivan Alves e o Roberto Nardi no Interatividade, e agora encerrando aí o horário político da propaganda eleitoral gratuita. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova neste novo horário e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você participa através do telefone 4435-9020. Pode mandar e-mail também para a gente no programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você pode mandar para a gente também chamada no SMS. Hoje não pode no SMS, porque não está disponível o nosso telefone aqui de chamadas para SMS. Então você pode fazer post ou mandar chamadas para a gente no Facebook, no / Semeando a Boa Nova. Ou, se você preferir, você escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, entrando em contato conosco, de qualquer maneira aí, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet também, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita de inverno brasileiro, São Paulo, previsão de 16 a 27 graus, sábado 19, em Santos, de 19 a 29 graus. A equipe está a posto lá na mesa de som, o Nildo, deixando aí os pilotos, os botões mágicos da ABC, passando para o Marcelo, que já está assumindo lá os controles. Nos telefones, a Cristina, a Clarice e o Danilo. No apoio geral, nos avisos, o Valdir. O nosso ouvidor aqui, o Sérgio. Nos comentários, o Marinho e o Hélio. Hoje, recebendo aqui com muito carinho o Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, que vai nos falar sobre mortes coletivas. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Aderbal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, amigos. Bom dia, queridos companheiros de jornada. É sempre um prazer enorme estarmos juntos aqui nesse programa maravilhoso.
O prazer é nosso, Aderbal. Você sempre nos abrilhanta com a sua participação e os seus esclarecimentos aqui. Muito bem, nosso tema de hoje, mortes coletivas. Vamos falar sobre essas questões, as consequências espirituais disso tudo, à luz da doutrina espírita. Aderbal, a gente começa perguntando para você aqui se existem razões espirituais para as mortes coletivas. Existem razões espirituais?
Existem, porque as mortes coletivas, elas acontecem, na verdade, por questões de fenômenos kármicos, né? Decorrência natural da lei de causa e efeito. Aqueles entre nós que em encarnações anteriores feriram coletivamente ou agrediram ou desrespeitaram as leis divinas, de uma ou de outra forma, eles se encontram nas sucessivas jornadas de reencarnação para coletivamente resgatarem esses crimes perpetuados. Inclusive, o espírito Clélia, do Plantier, em Obras Póstumas, fala que é preciso nós vermos este aspecto da encarnação do homem em três, na verdade: do indivíduo, o membro de família e, finalmente, o cidadão. Então, poderá acontecer resgates, por exemplo, como indivíduo, como, como membro de família e finalmente como cidadão. Porque a reparação dos erros praticados, por exemplo, em uma família ou por um certo número de pessoas, também é solidária.
Perfeito.
Então, se solidariamente nós fizermos desta forma nós vamos ter que resgatar. Emmanuel, inclusive, diz que nós criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir as consequências.
Uhum.
E a sabedoria divina simplesmente se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate para que haja esse reajuste.
Perfeito. O Marinho, mortes coletivas sempre nos remete aí a lembrar de tragédias, acontecimentos que não são bons, acontecimentos trágicos que envolvem muitas pessoas. Há uma sensação, as pessoas escutam cada vez mais notícias sobre desastres, catástrofes, fenômenos, situações que envolvem morte de mais que uma pessoa ao mesmo tempo, duas, três, dez pessoas, às vezes até centenas. E aí a pergunta é, isso sempre existiu? Ou de repente isso começou a acontecer com mais frequência, maior intensidade nesses últimos anos? Isso sempre existiu, Marinho?
Sim, sem dúvida. Sempre ocorreu, né? O que se passa é que nós temos, se nós pudéssemos avaliar estatisticamente, se nós tivéssemos, eu não tenho aqui os números, né? E, portanto, seria uma leviandade aqui falar qualquer coisa nesse sentido. Mas se nós pudéssemos avaliar quantas mortes que ocorrem todos os dias no mundo, né? Nós poderíamos, com certeza, nós poderíamos contabilizar milhares de mortes todos os dias no mundo. Né? O que acontece é que com aquelas coisas que se passam dentro, muitas vezes, do reduto de um lar, aquilo que se passa, muitas vezes, num caso isolado, não é noticiado. Né? Aquilo passa desapercebido, muitas vezes, porque faz parte da vida. O ciclo da vida é o ciclo do nascimento e da morte, do falecimento. Mas como as coisas acontecem, por ser acontecimento cotidiano, vamos assim dizer, a nível individual, aquilo não é noticiado. E quando ocorre de ter um grupo que vem a falecer junto, que às vezes 10, 15, 20 pessoas, dentro de milhares que morrem todos os dias, aquilo vai para o noticiário, porque não é muito comum que eles aconteçam de morrer do mesmo jeito,
perfeito,
no mesmo dia, na mesma circunstância.
Perfeito.
Né? Ainda mais agora, não é, Tuíbio, que nós temos aí os meios de comunicação muito mais avançados do que antigamente. Então, é normal. Imagina a pré-história, imagina a antiguidade, né? Com as guerras, com os costumes bárbaros, né? Com aquelas invasões de bárbaros que existiam, né? Quantas pessoas que não morriam simultaneamente e a história,
dos conflitos entre as pessoas,
e a gente tem pálida notícia disso por causa dos meios de comunicação que não estão aí. Nós não estamos absolutamente menosprezando ou subestimando a importância e a dor daqueles familiares que perdem vários nas mortes coletivas, né? Estamos apenas respondendo a sua pergunta, quer dizer, sempre existiu e são recursos, como bem disse o Aderpal, são situações de quitação, vamos assim dizer, são situações de ajustes, talvez seja a melhor palavra, com as leis divinas, que afetam todos nós. Então, quando nós vemos uma morte coletiva, a gente acha que aquelas pessoas eram pecadoras, por exemplo. Isso também é um engano, né?
Uhum.
Vamos falar mais sobre
perfeito,
isso.
Perfeito, perfeito. 8h07, Aderbal. Você sabe que nós temos aqui um momento no programa em que a gente pede para você falar uma palavra aí, que é a chamada palavra especial, relativa ao tema de hoje. Então, o nosso tema de hoje é mortes coletivas. Que palavra você poderia dizer aí para o nosso ouvinte em relação a esse tema? E depois você explica para a gente por que você usou essa expressão. Qual é a palavra?
Reencarnação.
Reencarnação, tá? Então depois você explica para a gente melhor sobre isso aí. O Marinho falava agora, Aderbal, a respeito da questão da mídia, do que toca aquilo que em comunicação nós chamamos de mídias de massa, né? Que estão aí mais preparadas para levar informações para um contingente maior de pessoas, né? De qualquer maneira, as mortes coletivas, parece que elas estão aí acontecendo, nós estamos vivenciando isso, nos sensibilizam mais, até porque as pessoas ficam conhecendo mais os envolvidos, há um conhecimento maior, uma informação maior a respeito dos acontecimentos. Mas eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que acontece antes dessas mortes acontecerem. Né? A espiritualidade, quando esses espíritos que estão aqui e que vão ter que morrer, vamos chamar assim, vão ter que desencarnar todos juntos, né? Vão desencarnar, passar por um processo desse, quando eles estão planejando a sua vinda aqui na Terra, antes deles nascerem ainda, criancinhas, etc., né? Já planejam, já tem um planejamento para essas mortes acontecerem de uma maneira coletiva? Já tem um planejamento na vida deles?
Sem dúvida nenhuma existe, e a razão é muito simples para a gente expor. Qualquer reparação se dá porque quando nós desencarnamos e retornamos como espíritos que somos para o plano espiritual, nós temos uma consciência, vamos ficando conscientes das nossas responsabilidades com relação a esta ausência de cumprimento das leis divinas. Fazemos um levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los. E inúmeras vezes, apesar de, como o Marinho disse, não haver notícia desta forma, nós somos encaminhados por nós próprios, nós percebemos que é desta forma que acontece. E esse planejamento, ele é tão grandioso que no livro Ação e Reação, do André Luiz, tem uma parte onde o Drauzio, o mentor Drauzio, ele descreve toda a preparação para o resgate de um acidente aéreo envolvendo 14 espíritos que desencarnarão. Então tem um diálogo, inclusive, envolvendo o André Luiz, o Hilário, seu companheiro, junto a Drauzio, onde eles já estão sabendo o que vão acontecer, já estão se preparando para poder fazer esse resgate. E depois, se entrar num detalhe desse texto, nós vamos perceber que alguns, mas aí nós entraríamos talvez no esclarecimento mais à frente, alguns recebem um tratamento e outros, vamos deixar para esclarecer mais à frente aqui durante o programa.
Perfeito.
Então existe, sem dúvida nenhuma.
Isso significa que, de uma maneira direta ou indireta, alguns podem ficar sabendo isso durante a sua encarnação aqui, durante a sua vida?
Eu diria para você que durante a nossa encarnação, beneficiados que nós somos pelos esquecimentos, só nos será permitido ter sensações de que poderá ocorrer alguma situação desse porte. Mas uma ideia clara, graças à providência divina e graças ao esquecimento que nós temos, nós não conseguimos ter uma ideia clara, né?
Perfeito.
Vamos excetuar desse comentário, é claro, algumas situações de mortes, como acontecia no passado, no início do cristianismo, onde eram verdadeiras provas, não eram expiações. E depois nós vamos entrar no detalhe, porque também, durante o transcorrer do programa, ou Marinho, ou Hélio, ou nós próprios entraremos em...
Perfeito. Está claro se você explicou adequadamente. Perfeito. Marinho?
Eu gostaria de pegar um gancho nessa colocação do Aderbal, com relação ao esquecimento e a nós não sabermos, não só na questão das mortes coletivas, nessas mortes prematuras, trágicas, mas até mesmo a morte natural. Né? Não é dado a nós sabermos disso com antecedência. Né? Muitas vezes nós podemos ter sensações, muitas vezes nós podemos ter sonhos, podemos ter premonições, mas certeza ninguém tem. Né? Porque somente a Deus, somente aos espíritos superiores que regem, que cuidam dos processos das nossas reencarnações, é que poderão determinar. E até porque não existe aquele determinismo, né? Não existe aquela situação de fato, né, que vai acontecer. E há uma outra razão para isso também. Mesmo que houvesse assim um plano tão específico que a gente vai, por exemplo, falecer no dia X, hora tal, junto com tal pessoa, não é assim que acontece. Mas mesmo que fosse assim, isso pode ser alterado.
Pode ser alterado.
Pode ser alterado.
Claro que pode ser alterado.
Por várias razões, por várias circunstâncias.
São os atenuantes dos quais fala o Emmanuel para nós.
Exatamente. Né? Às vezes nós temos aquilo como programação, como um acontecimento que está programado eventualmente acontecer. Mas as nossas ações, as nossas atitudes podem agravar como podem atenuar. Né? Por exemplo, há situações de agravamento quando algum de nós vem para esse mundo para cumprir determinada tarefa. Né? E às vezes a gente se perde no caminho, e às vezes a gente se equivoca no caminho, e a gente acaba não cumprindo aquela tarefa. Né? E começa até a agravar o nosso débito, porque a gente deixa de fazer. Às vezes a bondade divina vem e nos tira antes da hora daqui, como misericórdia, para que a gente não agrave ainda mais o nosso débito. Então, essa questão de ter a hora certa, o dia certo, não é?
É muito
ela é muito não existe grave. Na realidade. A gente pode ter a sensação, pode ter lá dentro da gente, se a gente participou dessa escolha, a gente pode ter lá dentro da gente alguma coisa assim, tipo uma impressão. Mas
é relativo em função, inclusive, de outros acontecimentos, né? Do momento físico onde a pessoa está, do local, né, Marinho? Muito bem, 8 horas e 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Enquanto durar aí o horário político eleitoral gratuito, nós iremos até às 10 da manhã, ou seja, esse programa agora passa a começar às 8 da manhã e vai até às 10 da manhã. E você fica conosco, você pode ligar para cá e nos ajudar a fazer o programa. Você ocupa aqui a cadeira, a poltrona do ouvinte, telefone 4435-9020. Pode mandar mensagem também para a gente pela internet. Você acessa lá o teu provedor e manda uma mensagem para a gente no programa sbn@gmail.com. Se preferir, pode mandar também no Facebook, / Semeando Boa Nova. Já tem gente passando por lá, né, Sérgio?
Já passaram, sim. A Miriam Rosenberg, o Flávio Tolini e outros já estão passando por lá.
Aliás, Flávio, já tem fotos do nosso programa hoje lá na página?
A foto do Aderbal está lá, bem com o tema do programa.
Ah, tá aí. Ó, o Sérgio já está atualizando aí a nossa página no Facebook. Muito bem. O Hélio, nós estamos falando aqui de mortes coletivas. E sempre quando acontece, Hélio, um acontecimento aí, ou quando acontece uma tragédia, um evento envolvendo aí pessoas de uma maneira, em quantidade significativa, choca, né? A sociedade fica chocada, às vezes entra até uma certa comoção, né? Nós vimos até recentemente aí acontecimentos políticos no nosso país, políticos sendo envolvidos em tragédia de avião, etc. Há uma comoção, vamos chamar assim, social a respeito dessa morte coletiva. Como que os espíritos reagem a essa comoção social, Hélio? A esse envolvimento da sociedade, todo mundo aí chorando, se lamentando. Como é que os espíritos passam por isso, Hélio? Isso afeta os espíritos ou não?
Você diz os espíritos desencarnados?
Aqueles que estavam envolvidos, né, na morte coletiva, né?
Ah, aqueles
que estavam envolvidos.
Então, eles certamente que... Muito se surpreende, vão se surpreender, porque eles não vão acordar, como a gente fala assim, de uma forma errada, né? Eles vão acordar do outro lado, né? Quer dizer, acordou, de repente ele não está mais aqui, ele está lá, ele está numa outra dimensão. E muitos levarão algum tempo para perceber até o que se passou, né? Vai levar tempos, às vezes meses, outros às vezes até anos, para ele perceber o que aconteceu, ele foi tirado, né? Outros terão essa impressão imediata, vão ver o que está se passando, a responsabilidade dele que ficou, onde ele estava operando, onde ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo. Então não há uma regra assim para todos, não, sabe? Para todos. Isso muda de espírito a espírito. Poucos, eu diria, aí sim, uma impressão minha, né? Poucos vão ter uma consciência imediata. Poucos terão imediato uma consciência imediata. Eles levarão algum tempo, um torpor, ainda passar alguma coisa para eles entender o que é que está se passando. E assim, eu podia até arriscar falar assim, dar um exemplo, né? Quando a gente é acordado assim, né? Às vezes no meio da noite, a gente acorda assim, você acorda meio. O que, né? Sabe, você não sabe o que está se passando, né? Até que você volta, você sabe onde que você está, aí sim você começar a se posicionar, e isso aí é levado, assim, a uma potência muito maior do que essa de você, de um simples acordar de um sono físico, né? de muitos leva algum tempo para entender o que está se passando, né?
Sérgio Hélio, mas nesse momento tem alguém lá do outro lado também esperando para nos ajudar?
Ah, tem. Principalmente nos casos dos karmas coletivos, né? Dessas mortes coletivas, tem uma equipe esperando lá. E nós que trabalhamos em grupos mediúnicos e sabemos até disso, porque muitas vezes passam até pelo grupo mediúnico buscando até já equipamento, material, recursos, né? Para fazer essa recepção, né? Dependendo do tamanho do desastre, né, natural que vai haver, eles passam até em mais de um grupo, de vários grupos
buscando. O que é grupo mediúnico, Hélio? Explica para o nosso ouvinte o que é grupo mediúnico. Você falou, nós trabalhamos em grupo mediúnico. O que é isso, grupo mediúnico?
As casas espíritas mantêm, né? Mantêm os grupos mediúnicos. São médiuns, né? Já preparados. Semanalmente ou quinzenalmente, isso não existe uma periodicidade adequada, ideal, mas geralmente é semanalmente, eles se reúnem para ficar à disposição da espiritualidade para fazer esse intercâmbio e fazer as facilitações, né, que eles precisam para poder trabalhar lá e nós para trabalharmos aqui, né? Perfeito.
Adelbal, você queria fazer um comentário?
É só para a gente enriquecer um pouco mais a explicação maravilhosa do Hélio. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Walter Pereira Franco, ele faz uma referência durante muitas páginas a respeito do tsunami de 2004. E esse preparo da espiritualidade é tão grande que ele vai mostrando, o espírito vai mostrando, que como houve um desencarne, e o espírito está com aquelas características terráqueas ainda, questão de língua, questão de credo religioso, e que acompanha o espírito, é claro, né? As equipes de socorro respeitam. Então, haviam equipes de socorro que se preocupavam com mantras, que se preocupavam com os conceitos religiosos para poder facilitar esse resgate. É claro que o livre-arbítrio é sempre respeitado, até como é citado, por exemplo, nesse próprio livro Ação e Reação, quando é questionado, quando André Luiz do Hilário questiona a respeito de por que 6 serão antes do que os outros 8, e aí é explicado que cada um, de acordo com o seu médico, cada um de acordo com o seu entendimento e respeitando o livre-arbítrio, poderá levar para aqueles que ficaram um dia, como o Hélio disse, um mês, mas o amparo sempre estará existindo, porque é um trabalho de amor.
Uhum. Agora, Adelbal, você está se referindo, até agora nós falamos aqui, desses espíritos, dessas pessoas que estão envolvidas no desencarne coletivo diretamente, esses que estão passando por isso, vão desencarnar, vão morrer ali, vão, né, numa situação de tragédias, de fatalidades, né, que acontecem aí. Agora, a pergunta que se faz, que as pessoas questionam, muitas vezes na casa espírita isso chega para a gente de uma maneira muito clara, né? Assim, pô, mas por que é que eu preciso passar por isso com meu familiar? A família tinha que passar por isso, a sua família merece isso, quer dizer, a família também é uma aprovação para a família também?
Também é, também acontece, porque o que ocorre? Nós, quando fazemos o planejamento nosso reencarnatório e a justiça divina nos permite que aqui retornemos, nós vamos estar em uma família. Em regra geral, nós estamos no seio de uma família, seja essa família de nossa origem biológica, ou seja, de nossa origem que fomos adotados, enfim, seja um meio. E nós estaremos juntos com aqueles espíritos com os quais nós teremos não só os compromissos de repararmos as necessidades que temos dos nossos relacionamentos, mas de juntos repararmos situações que nós criamos no passado. Uhum. Então, aqueles que ficam, eles têm também a participação nesta dor, porque precisam entender que deram todo o apoio, fizeram todo o caminho junto com aquele que desencarnou agora, e essa dor que os aflige precisa ser entendida também.
Perfeito.
E essa dor pode ser entendida através da oração, através desse entendimento e desse apoio. Porque, como diz no livro dos Espíritos, lá no final do ponto é um desencarne. Coletivo ou isoladamente, sozinho, é um desencarne que acontece. E a dor,
ela vai ser sentida sempre da mesma forma, essa dor da separação.
Perfeito, Arno. Quero lembrar também ao nosso ouvinte que a felicidade do reencontro também acontece em família lá do outro lado, né?
Quando acontece eles chegam lá, também, né? Lá do outro lado.
Sérgio, queria fazer um comentário.
Marinho, o Aderval falou a respeito de que esse tipo de desencarne serve muitas vezes de prova, de expiação para uma família. E eu pergunto, pode servir também de prova, expiação ou de aprendizado para toda uma população, para todo um povo, para toda uma nação?
Não há dúvida. Eu acredito que as experiências que nós temos nesta vida precisam ser observadas e entendidas sempre, né? Se nós nos referirmos a vamos assim dizer, essas mortes coletivas, elas choquem mais por ser prematura. Porque normalmente quando se tem um acidente, quando nós temos uma situação que ceifa dezenas, centenas de vidas, né, aquilo não está dentro da naturalidade do ciclo da vida, né, que a pessoa nasce, cresce, fica, né, a sua idade tenra e vem a falecer, né. Então, quando nós temos esses eventos, né, como já foi dito antes, se aquilo acontece com uma única pessoa, né, aquilo não tem o destaque que existe, a menos que seja uma coisa tão inusitada, seja uma coisa tão chocante que vai para a mídia, né? Caso contrário, aquilo não tem o mesmo destaque quando é um grupo de pessoas juntas, né? E o que nós aprendemos com essas coisas, né? É nessa hora que todos nós passamos a pensar que aquilo pode acontecer com qualquer um de nós. Aquilo pode acontecer com um parente, pode acontecer com a gente. Ou seja, nós começamos a perceber que os destinos da vida, que nós não somos donos exclusivos da nossa existência, que Deus tem aí a sua capacidade, de a sua sabedoria, tem as suas leis, tem as suas razões, né, que muitas vezes fazem com que nós tenhamos prematuramente a perda da nossa existência. E evidentemente, em situações que envolvem pessoas famosas, em situações que são muitas pessoas juntas, né, elas provocam realmente uma comoção e provocam uma reflexão. Porque não há dúvida de que isso transcende os limites de uma família naquela hora, né? Aquilo vai para a mídia, aquilo vai... Ainda mais quando se trata de uma pessoa que seja benquista, né? Quando se trata de uma pessoa que tem uma simpatia do povo, quer dizer, suscita muitas reflexões uma questão desse tipo. Não há dúvida que isso pode representar um aprendizado coletivo também, Sérgio.
Hélio, queria fazer um comentário, Hélio?
Eu só queria concluir, né? Porque você falou sobre o que acontece lá com os espíritos. Eu esqueci de dizer uma coisa, que tem uma surpresa, né? Nossa, na verdade, dificilmente a pessoa estando encarnada vai se lembra ou se lembrará, agora eu vou passar pelo processo, né? Ela é sempre surpreendida de alguma forma quando ela passa. E essa surpresa, quando acontece, hoje nos diz o Chico num dos livros, não me lembro qual deles, que ele fala dessa surpresa que é assim, que a consciência do tempo perdido. Porque quando a pessoa se surpreende lá, puxa, aconteceu. Aí ele pode até lembrar, puxa, estava previsto, ia passar por isso, e eu não aproveitei o tempo adequadamente enquanto ele é encarnado. Essa consciência do tempo perdido, né, ela é quase sempre uma das maiores aflições, você pode dizer assim, para o espírito. Muitos vão chegar lá e falar, poxa vida, cumpri minha tarefa, legal, né? Cheguei aqui, cumpri, ele vai ficar feliz, satisfeito. Bom, cumpri, fiz minha parte da coisa. E outros falam, poxa vida, eu não fiz a minha parte, fui surpreendido, né? Surpreendido de uma forma. Assim como na sala de aula, quando o professor fala assim, acabou o tempo, vamos recolher a prova. Uns fizeram tudo, entrega feliz, até aqui, fiz tudo, outros falaram, não fez nem metade, outros, puxa, eu não estudei, né? E assim. É.
Agora, Aderbal, nós estamos falando aqui de mortes coletivas, né? De tragédias coletivas. Agora, existem também sofrimentos coletivos, não podem existir os sofrimentos coletivos? Claro. Pessoas que nesses acidentes onde desencarnam diversas pessoas, ao mesmo tempo outras diversas ficam lá feridas, ficam a vida inteira depois marcadas por isso, etc. Isso também faz parte de um resgate, de uma necessidade? necessária desses espíritos passarem por isso, associados ao evento que levou a mortes coletivas?
Sim, por uma razão. Nós, quando estamos, nós hoje fazemos parte, como espíritos encarnados, de uma grande morada da casa do Pai, que tem as suas características, provas e expiações. E tanto as provas como as expiações, elas nos remetem a aprender através da dor. E não são raras as vezes que os nossos débitos, nós precisamos, eles não são equacionados simplesmente com o nosso desencarne. Eles continuarão, é claro, para nossa reflexão quando estivermos no plano espiritual. Mas muitas vezes nós precisamos aqui aprender com a dor aqui. Eu vou até te citar uma passagem que é... Eu vou até te citar uma passagem que é passada por um famoso escritor conhecido mundialmente, chamado Archibald Joseph Cronin. No seu livro de memórias, ele conta que ele conheceu uma pessoa que tentou o suicídio. E ele, como médico, na ocasião, ele foi quem salvou essa pessoa, num último momento. Mas ela, depois de sentir-se novamente dentro da vida, ela ficou com muitas limitações. Ficou sofrendo muitas dores, ficou com limitações físicas agravadas. E ele entendeu, apesar de o romance não ser romance espírita, esse personagem, como conta o Cronin, ele entendeu e dedicou o resto da existência a uma fundação que ele começou de apoio e de incentivo àqueles que tinham tentado o suicídio e que haviam se recuperado e que agora precisavam recuperar a autoestima, conviver com as novas limitações. Então, quando nós estamos envolvidos, por exemplo, numa situação de tragédia coletiva, e nós ficamos no planeta encarnados, experimentando a dor de uma limitação que acontece, faz parte, sim, dos nossos resgates.
Perfeito. Bom, está chegando aqui uma pergunta do Adalberto, faz uma não, o Adalberto lá de Guaranás está ligando para a gente aqui, sempre nos ajudando aqui a fazer o Semente da Vida Nova. Muito obrigado, Adalberto, uma oração para vocês. São várias perguntas e nós vamos fazer todas, né? Ela está dizendo assim, ó, todas as pessoas que estão naquela turma praticaram mais ou menos o mesmo tipo de delito para passar pela mesma situação? A outra pergunta, qual a necessidade daquelas pessoas estarem ali? A outra, elas praticaram um ato coletivo para uma morte coletiva? Outra, ou existe, por exemplo, uma classificação e aí se juntam aquelas pessoas que estão na mesma categoria e acontece o fato? Nós vamos responder tudo isso daqui a pouquinho no nosso retorno, porque agora nós vamos aí para as inserções comerciais, o Marcelo está preparando lá, e nós vamos voltar já já. Faz um acordo com a gente, você que está na nossa audiência. Não muda de emissora não, daqui a pouco a gente vai continuar com essas perguntas aqui, você vai ver como vai valer a pena você ficar por aqui. Não muda não, vai ligando para cá, telefone 4435-9020, nós voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Alô, amigos da Rádio ABC, venho falar para você de Polihair Cápsulas. Queda de cabelo, raízes fracas, cabelo opaco, sem vida, sem brilho, medo até de pentear, né? Atenção você mulher, homem, pra que sofrer? Careca nem pensar. Chegou Polihair Cápsulas, uma fórmula inovadora, eficaz. Basta tomar uma vez ao dia, você irá perceber cabelo, pele e unhas renovados. Polihair Cápsulas, adquira hoje mesmo no telefone 2735-8888. Diga que é ouvinte da Rádio ABC, vai ganhar brinde surpresa e tem mais. Polihair Cápsula vai tratar do seu cabelo, da sua pele, da sua unha. Ligue agora 2735-8888. Polihair Cápsulas, cuidando da sua saúde e da sua beleza.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
De segunda a sexta, às 15h, Tony Carlos espera por você. No Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
1570 ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo pela ABC. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Lembrando a você que, com a mudança do horário da programação da rádio, em função do horário eleitoral, nós agora começamos às 8 da manhã e vamos juntos até às 10 da manhã, todos os sábados. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre mortes coletivas e o nosso convidado aqui é o Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, Casa de Solidariedade fica em que rua mesmo?
Conta. Na rua Siqueira Campos, 102.
Uhum.
Ela é logo após passar pela General Glicério, o último quarteirão da Siqueira Campos, tem o atacadão no certo. Final da rua, e antes do atacadão tem a casa.
Muito bem. Trabalhos ao público, de que dias?
As palestras para públicas, elas acontecem às quartas-feiras, às sextas-feiras. As quartas-feiras têm uma característica diferente.
Perfeito.
Porque nas quartas-feiras nós fazemos um evangelho com todos que estão presentes.
Ah, que bom.
Onde temos ali um mediador, vamos chamar assim, para que todos possam falar. Às sextas-feiras é um expositor sempre que a gente
fala. Perfeito. Bom, nós estamos falando hoje sobre mortes coletivas. E antes da paradinha aqui do Semeando a Boa Nova, eu tinha deixado aqui várias perguntas que chegaram lá do Adalberto de Guaianazes. Aliás, nós queremos agradecer aí. Muito bem, vamos fazer o seguinte, para não ficar... Vamos fazer um mini jogo rápido aqui. Vamos começar com o Aderbal, depois passamos aqui para os nossos companheiros da mesa, cada pergunta para cada um aqui, tudo bem? Aderbal, então a pergunta que vem aqui do Adalberto, a primeira delas. Todas as pessoas que estão naquela turma, né, que está ali envolvida na morte coletiva, praticaram mais ou menos aí o mesmo tipo de delito para passar pela mesma situação?
Sim. Nós não vamos ter muito tempo aqui, mas se o leitor quiser pegar mais detalhes, ele pode ler o último capítulo de uma obra de mediunidade de Chico Xavier, Desencarnações Coletivas, onde no último capítulo ele fala um pouco a respeito dos terremotos, acidentes de avião, a tragédia do circo do Rio de Janeiro.
Certo.
E de outras causas. E aí ele vai perceber que todos, quando reencarnam trazendo esse magnetismo do problema causado. E só para abreviar, por exemplo, guerreiros do passado que destruíram cidades, diz o Chico mediunicamente, e arrasaram lares e mataram mulheres e crianças, eles, fazendo milhares de vítimas, eles reencarnam esse espírito de guerreiro em novos corpos, atraídos por uma força magnética dos crimes praticados. E se reúnem em determinadas circunstâncias, sempre respeitando o livre-arbítrio, e sofrem, entre aspas, na pele por meio de um terremoto ou outra catástrofe semelhante. E esse mesmo esclarecimento ele fala a respeito daqueles que passam por acidentes de aviões e também em um subtítulo que ele coloca outras causas.
Perfeito. Só quero lembrar o nosso ouvinte, o Aderbal citou o desastre, o incêndio no circo lá no Rio de Janeiro. Não aconteceu nada no Rio de Janeiro, não. Isso é coisa de...
De 1961.
Pois é, lá na década de 60, né? Uma coisa antiga.
Obrigado,
Mauro. Que é relatado até hoje.
Obrigado.
Infelizmente não é nenhum acontecimento.
Obrigado pelo compromisso.
Mas, Marinho, qual a necessidade daquelas pessoas estarem ali, naquela situação onde vai acontecer a tragédia?
Pois então, a programação divina, né, é muito sábia e transcende, às vezes, a nossa compreensão mais imediata. Né? É, quando nós temos, perante a justiça divina, pendências, ajustes, né, as circunstâncias em que somos levados para que a gente possa efetivamente estar quites com a... É matéria de muita preparação no plano espiritual, né? É interessante a gente também citar assim, que nenhum de nós nasce simplesmente para sofrer e morrer, ou seja, a gente não vem aqui nessa existência para a gente poder morrer junto ali na frente, tá certo? A gente vem para esse mundo com uma programação de realizações. Nós vamos estar cumprindo o desígnio, nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar vivendo, nós vamos estar com nossas famílias, com nossos trabalhos, com as nossas causas, né? Ou seja, a maneira pela qual a gente retorna para a espiritualidade é mais um evento da programação da nossa existência, né? E é nessa hora que nós temos a justiça divina trabalhando para que aquele retorno ocorra de tal maneira que cumpra com os desígnios da nossa existência aqui. Agora, eu gostaria de, com o perdão dos presentes aqui, me estender um pouquinho mais, para dizer o seguinte, que às vezes a gente acha que por causa daquele desencarne coletivo trágico, que aquelas pessoas cometeram situações muito graves, e isso acaba... depondo às vezes contra a imagem e a moral que a pessoa tem naquela existência, tá certo? Então nós precisamos conhecer que todos nós, não apenas aqueles que passam pelos desencarnes coletivos, são devedores da justiça divina. Todos nós, de alguma maneira, temos os nossos débitos com a justiça divina. Então não vamos imaginar que quando a gente fala dessas razões de graves, né, que justificam o desencarne coletivo, que seja diferente da maioria de nós perante os débitos que a gente tem, de alguma forma, né? Para que nós não ficamos com aquela imagem de que ele participou de uma morte coletiva porque ele era um grande devedor, porque ele merecia aquilo. Eu já não tenho essa necessidade. Não vamos pensar nisso. Todos somos devedores da justiça divina. Todos temos pendências, todos temos ajustes, e cada um de nós vai estar se ajustando com a justiça divina das mais variadas formas.
Perfeito, mas é bom.
Eu não poderia deixar de complementar, Marinho, essa tua brilhante último parágrafo pelo seguinte. Tem uma obra do André Luiz que a gente respeita muito, que traz muitas informações. Ele fala numa passagem de dois espíritos, Ascânio e Lucas, que na espiritualidade, por encarnações sucessivas de muita bondade, eles estavam antecipadamente, e aí a interpretação é nossa, querendo galgar lugares mais melhores do que já estavam, fugindo assim um pouco do processo normal. E aí então a espiritualidade os convida para fazer uma reflexão a respeito de toda a trajetória. E aí eles vão se lembrando de fatos de 6 encarnações atrás, onde eles haviam cometido algo que ferira muito as leis divinas. E apesar de toda essa recuperação, eles se propõem a retornar como integrantes da equipe científica que vai desenvolver a aeronáutica e desencarnam em um acidente aéreo. Mas por uma escolha própria, dentro de ter entendido que precisavam reparar através dessa forma. Então, complementando o que o Marinho havia falado. Perfeito. Nenhum de nós está isento, porque à medida que nós vamos nos lembrando e vamos nos propondo, através da justiça divina, virmos reencarnar para poder quitarmos ou aprendermos a amar em toda e qualquer circunstância, nós poderemos sim passar por isso.
Sérgio?
A gente se lembrou dessa passagem que citar.
Aliás, é importante a gente ressaltar um pouquinho essa questão que o Marinho levantou, porque como não existe o determinismo, muitas vezes nós somos colocados em determinadas situações para aprendizado. E aí, por conta do nosso livre-arbítrio, nós transformamos esse aprendizado numa tragédia. Vamos imaginar dois povos que têm que conviver numa situação de muita proximidade e que estão ali para aprenderem a superar suas dificuldades do passado, mas que por decisão dos seus governantes, por decisão equivocada dos seus governantes, eles se enfiam numa guerra. Quer dizer, eles não estavam lá para passar por uma guerra, eles estavam lá para aprender a se amar, para aprender a se respeitar, e por um equívoco de algumas pessoas, acabaram se transformando aquilo lá numa tragédia coletiva. Então, não dá para a gente saber por quais razões o que acontece, por que aquele determinado espírito estava naquele momento, naquela situação.
Perfeito, muito bem lembrado isso, viu, Sérgio? Porque as pessoas às vezes ficam achando, né, que é o contrário, né? E não é, não, é isso mesmo. Hélio, essas pessoas, continuando nas perguntas do Adalberto, elas praticaram um ato coletivo para que passassem agora por uma morte coletiva?
O Adalberto falava, né, daquela passagem, eu me lembrando da passagem, vem a resposta dessa pergunta. Aqueles dois espíritos, né, que passaram por esse acidente de avião, né, o que eles tinham feito juntos, né? Numa guerra, eles participaram de uma guerra lá no passado. Eles tinham alguns prisioneiros que estavam em cima de uma torre, né? Eles desnecessariamente, as pessoas já presas ali, eles jogaram umas pessoas lá de cima dessa torre. Assim, já por excesso de zelo, ou por um pouquinho de maldade, um pouquinho de, sei lá, exacerbaram, né, no poder que eles tinham, né? Agora, o sentimento dessa pessoa que foi jogada de cima da torre é o que importava, né? O que uma pessoa sente na hora que ela vai ser jogada de cima de uma torre? Agora, você vai ser jogado de cima de uma torre. Então quando você fala no processo de desencarne, o Marinho lembrava muito bem aqui agora, não é um castigo. Tem uma finalidade útil. A forma do desencarne, ele tem uma finalidade útil. Qual que é a finalidade útil? Você experimentar, né? Você espiar, né? Você sentir o que sentiu a pessoa quando você fez um determinado ato, o que, que ela sentiu? Qual foi a... Então, um processo de conscientização. Só dizer conscientização. Puxa, o que é que sente uma pessoa que é jogada do alto de uma torre? O que, que ele sentiu nessa hora? O que, que eles sentiram quando eles passaram pelo desencarne num avião? Eu estou caindo do alto, eles provavelmente tiveram a mesma sensação e conscientizaram, introjetaram, sentiram aquela mesma coisa. Então, a finalidade sempre é útil quando você passa. Não é castigo, é um processo de conscientização. O que é que sente uma pessoa quando passa por essa... pela situação que eu fiz ela passar, certo? Quando você passa por aquilo, você sente também, e aí você não faz mais, né?
Você acabou de responder a última pergunta do Alberto, que dizia assim, ó, será que é assim mesmo ou tem uma classificação e aí se juntam aquelas pessoas que estão na mesma categoria? Você acabou de explicar, né? Muito bem, obrigado, Adalberto. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de, na hora oportuna, contar aqui um caso sobre uma morte coletiva que não aconteceu, que foi relatada no livro Iniciação, do médium João Nunes Maia. Muito interessante e acho que pode elucidar. Ou no momento adequado, você me avisa.
Muito bem. Bom, são 8 horas e 46 minutos. Nós queremos lembrar a você que esta meia hora aqui do Cimento da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, no seu centro de cultura e lazer. Você pode conhecer a Superbanca na Avenida ali no Jardim 1168 de Santo André, telefone 499-404-43. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje falando sobre mortes coletivas e você pode participar no telefone 44-35-9020. Se preferir, você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com, ou ainda acessar a nossa página no Facebook e mandar lá o seu post, /semeando a boa nova. Muito bem, Marinho, você falava agora há pouco aí então de mortes coletivas que não aconteceram? Porque o tema de hoje são mortes coletivas, mas pode acontecer de não acontecer.
Então, é muito interessante, porque no fundo nós estamos, acho que no programa de hoje, tentando dar a perspectiva espírita para o nosso ouvinte desses episódios, né? Normalmente, quando acontece uma situação como essa que provocou uma comoção nacional, né? Que um avião caiu aí a semana passada, que ceifou a vida de pessoas conhecidas, pessoas queridas, né? Pessoas que estavam com um projeto de vida importante, um projeto de vida que poderia, inclusive, atuar coletivamente no Brasil. Então, provocou aquela comoção. Então, esse tema é um tema que as pessoas perguntam, por que acontece, não é, essas mortes coletivas assim? E o que nós citamos, Toríbio, eu gostaria até de convidar o ouvinte estudioso, o ouvinte que gosta de estudar esses assuntos, seja espírita ou não seja espírita, seja simpatizante. Há um livro que tem o nome de Iniciação, né? Ele é escrito pela mediunidade de João Nunes Maia, né? E nesse livro há o relato de um grupo de pessoas que, pelas razões que já expusemos aqui, esse grupo estava comprometido com uma determinada circunstância do passado. E fazia parte da programação deles que eles viessem, de alguma maneira, a passar por um desencarne coletivo, né? E isso ia acontecer com um ônibus, era uma viagem de ônibus que estava acontecendo. Acontece que, na hora que o ônibus deu partida, né, na hora que o ônibus saiu, um pouquinho antes, entrou no ônibus uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele grupo, naquele momento, né? Então, as nuvens, vamos assim dizer, que iriam provocar o acidente, já estavam presentes ali. Ali as circunstâncias que iam levar ao acidente já estavam praticamente presentes ali, né? Na hora que entra uma pessoa que não tem nada que ver com aquele grupo, né? Imediatamente a espiritualidade superior atuou, dissipou as nuvens que tinha ali, e aquele acidente não ocorreu por causa que aquela pessoa não tinha aquilo na programação de vida dela. Então você veja que a gente não pode nunca ser muito determinista nas coisas, né? A gente precisa entender a situação relativa de cada um.
Pois é, e nisso que você está falando, está chegando uma pergunta do João Serralheiro, lá da Zona Leste. Obrigado, hein, João? Um abração para você, sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer o Semente Boa Nova. E o João está dizendo o seguinte, olha só, você falou que entrou uma pessoa que não tinha nada a ver com o acidente. É. Olha o que o João disse. Nos acidentes aéreos, por exemplo, esse último que aconteceu agora, matando aí, desencarnando um político brasileiro, então, assim, ó, existe alguém entre os envolvidos nessa tragédia, no acidente, com maior influência espiritual negativa, ou seja, né, que estava lá programado aquele, tinha que passar por isso mesmo, que acaba sendo responsável pelo acidente, né, ou seja, influencia a morte dos outros, tem um responsável por isso? Ou é coletivo?
Não, é coletivo. Aderbal, acho que você pode.
É, até porque você acabou de dizer que chegou lá que não tinha nada a ver com o negócio. Agora,
normalmente, aquele que tem um negócio não entra no avião, né? Normalmente, eles fazem de tudo, porque aquele que não tem que passar por aquilo acaba não entrando no avião.
Às vezes, tem relatos consideráveis dos espíritos que dizem que em situações assim desses resgates coletivos, às vezes esse planejamento para que se junte esse grupo que vai participar dessa tragédia coletiva, respeitando o livre-arbítrio, respeitando o planejamento reencarnatório, dívidas que nós temos, débitos que nós temos aqui na volta, aqui nós estaremos dispostos ou nós precisaremos passar, às vezes levam dezenas, centenas de anos, passam 3, 4 séculos, 5 séculos para poder reunir. Então, na verdade, não tem esta questão, como o Maninho estava falando, de que tem um mais forte que atrai.
Agora, Aderbal, aconteceu a tragédia, a morte coletiva, né? Nesse caso aí. Quando tem uma pessoa influente, uma pessoa conhecida, etc., da sociedade que está no meio, quando chega todo mundo lá, tem diferença de tratamento?
A diferença...
Quando chega todo mundo lá, deixa eu explicar o que é isso que eu estou dizendo aqui, né? Sim. Quando eles retornam todos para o plano espiritual, todos os espíritos chegam lá, acabaram de desencarnar coletivamente, né? Tem tratamento diferente? Ah, você era fulano, você era ciclano, tem
tratamento. Não, o tratamento diferente que ocorre, o resgate que ocorre, é respeitando a escolha de nós que desencarnamos e o quanto nós estamos dispostos a aceitar sermos abraçados pelo amor. Então aí não entra nome, não entra propriedades que você tem aqui, o que entra é a tua disposição de de ser ajudado. Então, naquele ponto que nós comentávamos no início do programa, naquele acidente aéreo, os oito que ficam, quando perguntam, o Hilário e o André Luiz perguntam, e como é que será? Bom, será de acordo com a necessidade de escolha de cada um. Desses oito, alguns poderão ser socorridos daqui um dia, daqui uma hora, e poderá, como o Hélio próprio disse anteriormente, levar meses. Depende do entendimento que o espírito vai ter e da aceitação de que ele agora passou por aquela dor, e aquela dor foi reparatória. Aquela dor foi uma dor que fez com que ele entendesse, como o próprio Hélio também disse, as dores que ele havia causado. Então, não tem a questão de nome, não tem a questão de sexo, tem a questão de realmente você se deixar abraçar. Só que o que é interessante, durante todo o período você está amparado.
Uhum.
E a escolha é sua.
Perfeito. Bom, estão chegando aqui ligações, perguntas dos nossos ouvintes, e tem duas aqui que são basicamente muito, muito semelhantes, são basicamente sobre o mesmo assunto. O José Antônio da Vila Progresso ligou para a gente aqui, a Sandra do Jardim Alvorada também ligando para a gente. Um abraço a ambos e obrigado pelas ligações e pelas perguntas. José Antônio pergunta assim: como devemos entender a matança das minorias pelo Hitler? E a Sandra pergunta assim, ó: no caso da Segunda Guerra ou outras guerras, Nero, Hitler, eles foram como um anjo da morte? Foi certo eles ficarem escolhendo quem iria morrer, ou na verdade não houve escolha, foi um planejamento maior? Aderbal.
As guerras, dentro das tragédias coletivas, elas fazem parte não das causas naturais, porque existem tragédias coletivas que fazem parte, e está, por exemplo, no Evangelho de Mateus, está no capítulo 17 e 18 da Gênesis, tragédias coletivas que ocorrem para que a lei do progresso aconteça, para que aquelas características daquele lugar propicie que novos espíritos que venham lá habitar encontrem o local adequado para continuar o desenvolvimento. Mas no caso das guerras, são nós próprios é que causamos. E como nós próprios é que causamos essas guerras, nós poderemos estar provocando dores para quem mais tarde, Lá no retorno nosso no plano espiritual, nós vamos perceber que não devíamos ter feito isto, como o caso, por exemplo, que o Hélio citou dos nossos irmãos que foram naquela época lançados da torre. Então as questões das guerras não é que é planejado pela espiritualidade, na verdade são decisões que nós tomamos como seres humanos aqui, e nós causamos essas tragédias, e elas depois terão que ser perfeitamente reparadas.
Okay.
E poderá ter uma segunda questão, mas não pode ter uma interferência. A espiritualidade, ela sempre está oferecendo a possibilidade de vibrações positivas, vibrações de amor. Mas nós temos que estar com a porta aberta para receber essas vibrações. Então, se nós, individualmente, ou num grupo coletivo, quisermos fazer uma maldade, e apesar de nós recebermos o amparo destas intuições, ou destas percepções, ou destas inspirações, nós optarmos por ir em frente, as consequências serão, é claro, essas tragédias, mas nós depois teremos que reparar. Então as guerras principalmente fazem parte das tragédias coletivas que nós praticamos.
Perfeito. Sérgio?
Essa questão da escolha, das minorias que são torcidadas e tudo mais, ela é mais facilmente entendida quando a gente lembra do ensinamento evangélico de Jesus, quando ele diz que há necessidade que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem os escândalos vieram. Quer dizer, muitas vezes a gente tem que levar em conta que períodos de guerras são períodos de grande progresso material para a humanidade. Toda a humanidade sempre saiu materialmente muito melhor depois de uma guerra. Agora, todas aquelas atrocidades que foram cometidas, aquilo lá foi a decisão de pessoas que estavam lá de alguma maneira equivocadas. E elas vão ter que responder por aquilo. Não existia, nunca vai existir um planejamento para aquilo. Nunca vai existir você chegar e falar, não, Deus que determinou que fosse cometido aquelas atrocidades terríveis, porque senão Deus não seria perfeitamente bom e justo. A ideia dessa predisposição para uma maldade muito grande, ou de um planejamento para uma maldade muito grande, vai contra a ideia do Deus bom e justo.
Ou seja, e nessa linha que você está colocando, por que acontece, então, numa tragédia, numa morte coletiva, algumas pessoas que nós achamos que são boazinhas, são boas, estão lá no meio, e outras que nós achamos que são ruins, etc., não estão lá? Por quê?
É, a nossa visão dessa de gente que é boa ou que é ruim, como nós ainda estamos habituados a pensar numa única encarnação, e nós pensamos somente, nós avaliamos, nós julgamos os outros baseados naquilo que nós estamos vendo nessa encarnação. A gente esquece que nós somos espíritos milenares e que temos trocentas encarnações anteriores. Então, nessa encarnação, eu posso estar sendo bonzinho, ético, honesto, correto, mas isso não significa que encarnações anteriores eu fui desse jeito. E se eu estou passando por alguma situação difícil nessa encarnação, sem dúvida nenhuma, tem a ver com situações, com equívocos que eu cometi no meu passado.
Padre Bom, eu queria fazer só um complemento do assunto que nós falamos de guerra, porque no Livro dos Espíritos, no Livro 3, capítulo 6, as questões 742, 743 e 744 esclarece bem. E aqui, na 743, por exemplo, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E os espíritos superiores respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, na verdade, enquanto nós tivermos esse instinto animal, a guerra ainda vai acontecer. E qual é o objetivo? A liberdade, o respeito ao livre-arbítrio e também o progresso, porque a dor também nos leva ao progresso.
Bom, Aderbal, e quando essas situações, essas mortes coletivas acontecem pela irresponsabilidade de alguém? Esse alguém aí está cometendo uma atrocidade porque ele é um irresponsável, um maldoso, etc. O plano espiritual não podia agir para impedir? Bom, você vai responder daqui a pouquinho, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. O nosso querido Marcelo já lá vai pilotar os botões mágicos lá. E você que está na nossa audiência, vai ligando para cá, porque todos aqueles que entram em contato conosco pela internet, pelo Facebook, mandando e-mail, ou pelo telefone, ou mesmo por carta, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora da semana passada foi a Magali, lá do Recreio Borda do Campo de Santo André. Parabéns, Magali, você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, inclusive, a partir de hoje, das 9h30 às 11h30 da manhã, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que no próximo programa vamos estar aqui falando sobre terceira idade. Vai estar aqui com a gente a Deolinda Couto falando sobre esse tema. E hoje o Ademar Sereno está falando sobre mortes coletivas e nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Em função da propaganda eleitoral gratuita, a programação do sábado da Rádio ABC será alterada a partir deste final de semana. O programa Semeando a Boa Nova começa às 8 da manhã. Às 10 horas, entra no ar Viva as Diferenças. Das 11 até o meio-dia, Brás Cabral apresenta Galera do Rodeio. À 1 da tarde, curta as emoções do programa Jeff Coração de Estudante. Das 2 às 3 da tarde, Antônio Dalto comanda o Causas Nobres. A seguir, acompanhe o Clube do Amado. Às 4 da tarde, Vitória Lopes assume o Gente Inocente. E das 5 às 6 da tarde, fique com Saudade da Minha Terra.
Muito gostosa a programação, mas chama sua atenção agora para o Legítimo Ômega 3. Campeão em vendas, campeão em resultado para melhorar a circulação. Você que sente dores pelo corpo, você que está com a memória fraca esquecendo tudo, saiba que o Ômega 3, esse feito de peixes de águas profundas geladas, vai melhorar sua memória, vai ativar a circulação sanguínea, melhorando a circulação, você vai melhorar a limpeza do seu sangue. É fundamental recuperar o organismo. Ômega 3 Legítimo você encontra por esse telefone 20-1316-78 20-1316-78
1678, você paga com cheque, cartão, boleto bancário, tem presente, desconto especial, tem o tratamento muito legal para um ano, hein? Um ano de ômega 3 para você. 20131678, ligue agora. 20131678, Legítimo Ômega 3, e no boleto bancário você pode pagar a primeira no mês que vem. 20131678.
Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz.
Seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse www.tse.jus.br e informe-se. TSE, Justiça Eleitoral.
Vem pra urna decidir o futuro do Brasil. Vem pra urna, vem, vem pra urna.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Coletivas. Nós vamos juntos até às 10 da manhã. Valdir Manente tem informações para os nossos ouvintes, hein, Valdir?
Bom dia, prezados ouvintes. Tenho sim. Tenho um convite para fazer a todos vocês para estar conosco amanhã, a partir das 12h30, lá no Núcleo Espírita O Semeador. Fica a rua Itapiranga 312, onde estaremos recebendo-os com muito carinho para o nosso almoço beneficente. O prato será feijoada, então fica aí o convite a todos vocês que possam estar com a gente amanhã, né? É um encontro assim, de muita alegria, e nós os recepcionaremos com muito carinho.
E a equipe do Semeando Boa Nova vai estar por lá comendo a feijoadinha, né, Valdir?
E o pessoal, nessa altura, já está trabalhando a feijoada para esse dia de amanhã. Outros convites que eu quero fazer a vocês também, a USE Municipal de Santo André convida para amanhã, dia 24, domingo, das 9 às 12 horas, e aí acho que depois das 12 pode ir para a feijoada, né? Para o mini seminário com o tema A Saúde na Transição Planetária. Será no Centro Espírita Anália Franco, que fica Avenida São Paulo, 1205, na cidade de São Jorge. E o facilitador nessa oportunidade será o Dr. Américo Canhoto, que já esteve algumas vezes aqui conosco no Semeando a Boa Nova. Então, amanhã, a partir das 9 horas, nesse local, Dr. Américo Canhoto. E preparando-se também, a gente vai dar mais detalhes no próximo sábado, para a 13ª EMESA, que é um encontro das Mocidades Espíritas de Santo André, que vai ser realizado no Lar de Maria, Instituição Beneficente Lar de Maria, que fica aqui em Santo André, na Vila Scarpelli. Então, no próximo sábado, estaremos dando mais detalhes sobre esse encontro, 13ª EMESA.
Muito bem.
Interessante falar do Dr. Américo Canhoto. No dia 6 de setembro ele estará conosco aqui
no programa. Ótimo, muito bom, muito bom. Muito bem, aos nossos ouvintes que estão na nossa audiência aí, nesse momento aqui, um abração para a Romilda, que está na nossa audiência aqui em Santo André, a Marisa, né, junto com a Romilda lá ouvindo o nosso programa, um abração para elas. E o Semana Boa Nova hoje, falando aqui de mortes coletivas, o Adebal Sereno é o nosso convidado. Lembrando a você, próximo programa, tema Terceira Idade. De Olinda Couto vai estar com a gente aqui. E hoje, mortes coletivas com o nosso querido Adebal Sereno. Adebal, eu havia deixado uma pergunta para você aí, a respeito daqueles que provocam os desencarnes coletivos, né? Qual é a situação? Primeiro, duas perguntas relativas a eles, né? Esses que provocaram os desencarnes coletivos. A espiritualidade poderia evitar que acontecesse, já que tem uma irresponsabilidade por parte de uma ou de duas pessoas? Segundo, o que acontece com esse irresponsável ou o responsável pela morte coletiva quando ele chegar lá no plano espiritual?
Primeiramente, assim, a questão de evitar, ela estaria muito relacionada a nós desrespeitarmos, por exemplo, as escolhas que são feitas. E o plano divino, ele não desrespeita nenhuma escolha que seja feita. Ele pode intuir, ele pode mandar mensagens, ele pode mandar pensamentos que em forma de ondas, em forma de energia chegue para que você possa mudar, mas o teu livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, se eu insistir numa maldade, não tem como mudar uma escolha minha. Eu próprio mudo as minhas escolhas. Com relação a quem provoca essas maldades, na questão 745 do Livro dos Espíritos está muito claro. Uhum. Eles estão se referindo na questão 745 à guerra, mas a gente pode extrapolar dizendo para qualquer tipo de tragédia coletiva que eu provoque uma comoção desse tipo. E os Espíritos respondem que o verdadeiro culpado precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição ou seu desejo pessoal.
Muito mais também esclarecido. Marinho, nós estamos falando aqui de responsável, as pessoas que são as causadoras da morte coletiva, da tragédia, etc. A Maria Luísa do Parque Jaçatuba de Santo André está ligando para a gente, um abração para ela. Muito obrigado, viu, Maria Luísa, pela sua ligação e pela sua pergunta. E ela faz uma pergunta aqui que está nessa linha da responsabilidade. Ela diz assim, quando a morte coletiva acontece por um fenômeno da natureza, exemplo, um terremoto, tsunami, enchente, existe um responsável por aquele fato?
Nós atribuímos, né, eu acho que para efeitos de estudo, o Adebal até já tocou nesse aspecto na primeira parte do programa, as mortes coletivas provocadas por fenômenos da natureza estão fora do controle do homem, não é? Se é que a gente pode dizer que há alguma responsabilidade, talvez seja por alguma imprevidência que as pessoas possam ter, não é? De uma maneira bem simples, né? Se, por exemplo, se eu acabo construindo muitas casas numa área que é passível de enchentes, né? Na hora que a enchente vem, há uma responsabilidade pelo fato de ter se permitido que se construísse aquelas casas ali. Mas mesmo assim é uma responsabilidade indireta, né? Não é uma responsabilidade de alguém que quis provocar aquilo, né? É uma imprevidência, vamos assim dizer, muitas vezes é uma negligência, não é? Então pode acontecer, mas na hora que nós pegamos situações mais graves, né? Eu estava aqui pesquisando aqui na internet enquanto estávamos aqui falando sobre o terremoto do Haiti, né?
Sim,
o terremoto do Haiti ceifou aproximadamente 300 mil vidas, né? Não há notícia, acho que, de dimensão tão grande, né, dessa natureza.
Lembrando ao nosso ouvinte que não foi agora também.
Não foi agora também, foi acho que 3 ou 4 isso, anos atrás, tá certo? Então, veja, foi maior do que o tsunami da Indonésia.
Maior que aquele do México na década de 70.
Foi maior que o do México, foi maior que... O tsunami do Japão, o terremoto do Japão, aquele que teve, aquele do Chile que foi enorme, que pegou Santiago inteiro.
Vários anos também passados.
Então, é uma proporção, para ter ideia do que é 300 mil pessoas, é uma população maior do que São Caetano, do que o nosso município aqui do lado, né? Uma população inteira morreu.
Quase dois São Caetanos.
Quase dois São Caetanos, né? A população inteira do Haiti é 10 milhões de habitantes. E ceifaram 300 mil, né? Que trouxe ali uma pobreza muito grande. Então, como é que nós podemos dizer que tem alguém que seja responsável por isso, a não ser causas naturais que nós ainda não conseguimos... Talvez a pergunta que a gente pudesse fazer é: essas 300 mil pessoas que vieram a falecer, que desencarnaram, como dizemos nós, os espíritas, né? Ali naquele momento, todos juntos, né? Que tipo de experiência que eles precisavam passar por aquilo, né? Que tipo de razões espirituais podem ter ali para que ele estivesse ali naquele momento? Porque existiram terremotos mais fortes que aqueles que ceifaram muito menos vidas também, né? Então são coisas que nós não temos as respostas hoje, porque não conseguimos compreender profundamente os desígnios divinos, né? Mas por ser morte natural, provocado pela natureza, não há propriamente um responsável direto, não, né?
Perfeito. São 9h14, quero lembrar a você que esta meia hora do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, a empresa que fabrica barras de ancoragem, formas e sistemas de proteção para construção civil e infraestrutura. www.torcisão.ind.br. Também tem o apoio institucional da Mega Livros Espíritas, para você adquirir livros espíritas pela internet, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebm@ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Mortes coletivas é o nosso tema de hoje. Aderbal Sereno é o nosso convidado, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, está chegando aqui uma pergunta da Flávia de São Caetano, um abração para ela, sempre na nossa audiência. A Flávia diz assim, ó: em casos de mortes coletivas, é possível saber a causa da morte e lembrar de nossas existências quando desencarnamos? A pessoa acabou de desencarnar, morreu na morte coletiva. Dá para saber por que aconteceu, das reencarnações anteriores, essa lembrança imediata?
Nós vamos recorrer novamente a toda a informação que nós recebemos a respeito destes assuntos através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Então reportamos-nos novamente àqueles dois amigos, o Ascânio, que passaram por esta tragédia coletiva, a questão do acidente aéreo. E aí, quando o instrutor espiritual é perguntado a respeito exatamente desse assunto, se agora eles estão aliviados, como poderá ser, o instrutor diz o seguinte, que eles agora terão condição de perceber que esse débito foi perfeitamente resolvido em função desta agora encarnação, mas se eles quiserem ainda ter mais profundidade sobre o assunto, eles poderão, respeitando o livre-arbítrio, mas serão de novo submetidos a essa reflexão profunda. Então a grande verdade é que quando nós retornamos, a sensação de reparação, a sensação de equacionamento que a gente tinha com relação àquele débito, deverá ser o suficiente para a gente poder entender sem se preocupar com causas. Mas se for necessário preocupar com causas, existe todo um planejamento espiritual que acomoda esta nossa necessidade. Mas aí a gente vai ter que fazer reflexões, e o grande
E essas reflexões poderão nos levar a perceber até mesmo a necessidade de outros equacionamentos. Ela pergunta se é de imediato.
Isso.
A gente não pode dizer que é de imediato. Isso depende muito do questionamento reflexivo que eu como espírito vou fazer. E de imediato, com certeza, não deve ocorrer, porque todos nós, quando desencarnamos, passamos por um período de adaptação, mais breve ou mais longo, dependendo da nossa evolução, para podermos situarmos novamente lá
nesse novo plano. Nesse novo plano. Saber se a pessoa estava preparada também, né? Para saber de imediato como ela desencarnou, né? Aliás, está chegando uma pergunta aqui da Terezinha, do Taboão. Muito obrigado, Terezinha, pela sua ligação e pela sua pergunta, muito presencial, muito momentaneamente adequada. Evidentemente, por uma questão de reserva de obediência à lei eleitoral, nós não vamos citar nomes aqui, mas aconteceu agora um acidente envolvendo um político brasileiro, né, candidato aí político às próximas eleições. E ela faz a seguinte pergunta, que acho que vale até para a gente generalizar para mortes nessa situação. Dizem, como é que está a pessoa que desencarnou nessa situação? Será que essa pessoa que estava, será que ele estava preparado, né, para falecer naquele dia, né, ou se preparando para ser aí o candidato, para ser ocupar o cargo que ocupar?
Eu diria que não só ele, mas todos aqueles que estavam juntos, né? Eu acho que nós temos que pensar nas pessoas e não no fato de ser uma pessoa de domínio público, uma pessoa pública, né? Mas vamos pensar em todas aquelas almas, todas aquelas criaturas que estavam ali. Acho que a pergunta dela se aplica a todos eles, né? E é difícil da gente dizer se a gente está preparado, né? Agora, como isto é um fato, talvez o provável seja, é um fato suficientemente forte na vida da gente, né? Quando nós reencarnamos, nós temos dentro de nós já noções daquilo que nós temos que fazer, né? Nós temos dentro de nós a nossa programação, que a gente chama da reencarnação que a gente vai ter. Imaginando pessoas que já usam o seu livre-arbítrio para o bem, pessoas que já estão sintonizadas com determinados padrões morais elevados, né? Não estou me referindo àquelas pessoas, estou me referindo no geral, né? De uma certa forma, quando nós assumimos uma programação reencarnatória, e se esses eventos fazem parte da nossa reencarnação, nós temos aquilo dentro da gente. Aquilo está lá dentro. Pode ser que não esteja consciente, né? Não está no nosso consciente, não está na nossa lembrança. Mas lá no fundo, aquilo deve atenuar um pouco os impactos. Quer dizer, então eu diria que pode haver sim um preparo, mas um preparo espiritual, né? Que talvez até aflore um pouquinho quando está chegando aquele momento, né? Eu conheço um caso, se me permite contar, de um jovem que há muitos anos atrás, até meio próximo, meio parente, muitos anos atrás, ele nos procurou, sabendo que nós éramos espíritas, né? Ele nos procurou dizendo que ele estava sonhando com o falecimento dele, que ele estava sonhando com o desencarne dele, né? Ele queria entender o que era isso, né? E naquele momento, várias respostas caberiam aí. Poderia ser um processo de influência espiritual negativa, poderia ser um processo obsessivo, né? Mas o que aconteceu? Depois de algumas semanas, ele veio a falecer num acidente, num desastre horrível que aconteceu aqui na Via Dom Pedro II, aqui em Santo André, né? Um caminhão tombou em cima do carro dele e ceifou a vida dele, né? Então, ou seja, ele já estava pressentindo aquilo de alguma maneira, tá certo? Mas ele estava em dúvida, quer dizer, o que está acontecendo comigo? Quer dizer, mas veja, certamente aquilo fazia parte daquele desencarne prematuro e ele já tinha aquilo, de alguma forma, lá dentro dele, né? Então essa pode ser a resposta para o nosso ouvinte. É difícil da gente dizer de uma maneira absoluta que é,
não
é. Mas dado a importância do evento para todas aquelas pessoas que estavam ali, que uma morte prematura é um evento significativo na vida da criatura, é muito provável que dentro deles eles já tivessem aquilo de alguma forma.
Sérgio?
Eu acho que uma das grandes utilidades das mortes coletivas é nos fazer pensar um pouquinho a respeito da própria morte. Porque é curioso, a única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer. É a única certeza absoluta que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer. Mas apesar disso, a gente não gosta de pensar nisso. Apesar de termos essa certeza, a gente evita pensar nisso. E nesse momento, no momento que acontecem essas tragédias, é o momento que a gente para pensar nisso daí. A nossa ouvinte falou, né, as pessoas que estavam lá dentro estavam cheias de planos, estavam com projetos de vida, mas isso acontece com todos nós. Daqui a pouco eu devo estar no semeador, depois que sair do semeador, eu vou almoçar, amanhã eu tenho um compromisso, eu tenho todo um planejamento. Mas quem disse que eu vou estar vivo amanhã para fazer tudo isso, né? Então eu tenho a impressão que quando acontece isso, é a grande oportunidade da gente pensar na nossa finitude como corpo material e praticarmos e tentarmos colocar dentro de nós a noção da impermanência. Tudo nesta vida é passageiro.
Sim, e também, com a licença do Sérgio, acho que está muito bem colocada a questão, que nós não pensemos só no final da existência.
Na vida também,
a gente
também, né?
Pense na continuidade do outro lado. Perfeito. Né? Porque se nós temos as vidas sucessivas, né, como um dos princípios básicos da reencarnação, nós precisamos compreender esta vida como uma passagem. Precisamos realmente compreender esta vida como um momento muito fugaz dentro de uma eternidade que a gente nem consegue definir o que é eternidade, tá certo? Mas, quer dizer, às vezes nós nos assustamos com isso, né? E nós não pensamos no depois, né? O que eu vou fazer depois? Como é que vai ser o depois? Como é que eu continuo a minha vida? Como é que eu vou chegar do lado de lá? Quais são os meus futuros planos quando eu estiver do outro lado, né? São perguntas legítimas também.
E quando nós pensamos nesse aspecto de como a vida é fugaz, que a gente precisa pensar se vale a pena a gente ficar guardando pequenas mágoas, ficar trazendo, sabe, remoendo bobagens, ficar curtindo um desentendimento. Isso passa tão rápido, sabe? É uma bobagem, é a questão da impermanência, é ter essa noção de que tudo passa e passa muito rápido.
E você e até considerar que muitas vezes aquela pessoa que é nosso adversário, aquela pessoa que nós não toleramos, aquela pessoa que nós não perdoamos, né? Que talvez seja essa pessoa que lá do outro lado poderá nos ajudar. Tá certo? Quer dizer, então essa questão da pequenez que você fala é muito importante, porque às vezes nós nos apegamos em pequenas coisas e esquecemos a continuidade da vida ao outro lado.
O Sérgio colocou, né, é o momento de pensar na morte e também pensar na vida, né? Na vida lá e aqui, né?
Então eu queria até convidar nesse momento uma reflexão a respeito do poder, porque todos esses eventos estão muito ligados ao poder. Então a pessoa fala, mas quem tem poder, né? Todos nós, em algum momento, temos poder. Como pai, na hora que você decide, você tem o poder absoluto. Como mãe, né? Como irmão mais velho, né? Como chefe, né? Em algum momento você tem o poder. Na hora que você é cliente, que você está comprando, você está com poder, você está determinando, quero isso, quero aquilo. Esse momento do poder é aonde, normalmente, surgem os karmas. Porque quando você tem o poder de decidir, eu quero assim, eu quero assado, eu quero de uma forma, eu quero de outra, é a hora que você marca realmente o seu futuro. Porque quando você está envolvido, você está a reboque de uma situação, você não está decidindo, e você pode até fazer alguma coisa não muito adequada, mas você não tinha o poder, você não registra aquilo como um débito seu. Mas na hora que você está com o poder, você está decidindo alguma coisa, como vizinho, como patrão, como empregado, enfim, não um pouco como cliente, você tem que exercer esse poder de uma maneira, como o Sérgio falou agora, lembrando que você é finito, certo? Não importa o que você é naquele momento, o poder que você tem naquele momento, aquilo vai acabar, certo? Aquilo vai acabar e aquilo vai passar, aquilo é fugaz, e que é sua obrigação naquele momento fazer o quê? Fazer o melhor para quem? Não para você, para todos, né? Quer dizer, você julgar, fazer o que é o melhor para todos, o que é melhor para o coletivo, né? Então, se você fizer fazendo isso, você realmente estará talvez, como disse o Chico, você não vai mudar o teu passado, né? Mas o teu futuro vai ser bem melhor, né?
Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt. Vamos aproveitar esses minutinhos que nós temos aqui. Vamos lá, vamos começar? Marinho, por que crianças podem também estar envolvidas em mortes coletivas?
Faz parte da história passada dela.
Hélio, o espírito que desencarna de morte coletiva fica sabendo do fato imediatamente quando chega no plano espiritual?
Já dissemos aqui que às vezes pode ser que sim, pode ser que não, né?
Sérgio, por que Deus permite que ocorram mortes coletivas?
Sempre para o nosso crescimento, o crescimento tanto daqueles que estão envolvidos como daqueles que estão observando.
Adebal, as mortes coletivas significam que todos os envolvidos possuem um resgate entre eles? Ou seja, deveriam participar daquele mesmo resgate?
As mesmas características, não exatamente estiveram juntos na mesma tragédia anterior.
Marinho, de que forma as casas espíritas podem ajudar a amenizar a dor dos familiares de pessoas que desencarnaram?
Falando da esperança, da vida futura e do amor de Deus.
Hélio, os espíritas possuem mais facilidades para evitar as mortes coletivas? As suas mortes coletivas?
Não é igual, é uma coisa.
Sérgio, quando desencarnam coletivamente pessoas de diferentes religiões, elas vão todas para o mesmo lugar no plano espiritual?
O Adebal, inclusive, já citou isso daqui. Cada um vai ser atendido por aqueles que estão próximos para que possam passar por isso da melhor maneira possível.
Adebal, um espírito que desencarna em um acontecimento de morte coletiva reencarna mais rápido que os outros?
Não.
Marinho, podemos orar por todos os que desencarnaram em um evento coletivo ou devemos fazer orações para cada um deles isoladamente?
Podemos orar em conjunto. Aliás, nós podemos, devemos fazer nossas preces para todos eles.
Hélio, se aqueles que desencarnaram coletivamente podem estar em lugares diferentes no plano espiritual, como é que as nossas preces chegam a todos ao mesmo tempo?
Através dos intercessores, né? De alguma forma chegar até ele.
Sérgio, agrupamentos de pessoas como família, por exemplo, possuem mentor para o grupo ou somente os mentores individuais?
Não, também possuem mentores para o grupo.
Adebal, a morte coletiva pode ser uma punição de Deus para um grupo de pessoas?
Deus não pune, oferece oportunidades de reparação.
Marinho, uma mensagem para os familiares que estão sofrendo com a perda dos entes queridos.
Confie em Deus.
Hélio, a mensagem para os familiares que estão sofrendo com a perda dos entes queridos.
Confie em Deus.
Sérgio.
A vida continua e mais cedo ou mais tarde todos nós vamos nos reencontrar.
Adebal.
Encontre-os através da oração.
Muito bem. São 9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Adebal, vou deixar uma perguntinha para você aí, né? O espírito, né? Aliás, lembrando as histórias do cristianismo, etc., né? Muitos cristãos foram mortos nas arenas, né? Coletivamente. Nesse caso, era uma expiação, né? E o espírito experimenta dores no corpo morrendo de forma trágica, né? Nós vamos falar disso quando a gente voltar. Vai ligando pra gente, 44-35-90-20. Voltamos já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco, e churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é regime, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz.
Seu voto vale Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral.
Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna.
Alô, amigos da Rádio ABC. Eu venho aqui falar para você do Promel Xarope, o xarope 100% natural do Brasil. Atenção, você que tem tosse, bronquite, asma, sinusite, você fumante ou já parou de fumar, mas continua com aquele pigarro que incomoda muito. Conheça Promel Xarope, o xarope da família. Pra criança, pra mamãe, pro papai, pro vovô, pra vovó, Promel Xarope. E atenção, ligou no telefone 2735-8888, vai adquirir o kit Promel Xarope. Falou que é ouvinte da Rádio ABC, vai ter brinde surpresa. E o mais importante, ligou, sarou. 2735-8888. Promel Xarope, o xarope 100% natural do Brasil. E vai até você. 2735-8888.
O som da Estação Inverno, Rádio ABC 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Roça tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Roça você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Roça é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Agora 30.
36 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mortes Coletivas. Nosso convidado de hoje, Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência. E você nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, manda mensagens para a gente aí pela internet, no programa sbn@gmail.com. Você pode também, se você quiser, acessar o Facebook e postar lá no barra Semeando a Boa Nova e concorre quem entra em contato conosco como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Magali. Parabéns, Magali, lá do bairro Recreio, Borda do Campo, de Santo André. Você pode retirar o seu brinde, o seu livro, lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22 horas, e aos sábados, inclusive hoje, das 9h30 às 11h30 da manhã. Já tem gente lá para te fornecer o livro. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que sábado que vem, o nosso programa estará aqui conosco a Deolinda Couto com o tema Terceira Idade. E hoje, o Aderbal Sereno falando sobre mortes coletivas. Aderbal, tinha deixado para você duas perguntinhas a respeito da questão da história da história do cristianismo, né? Onde muitos cristãos foram mortos nas arenas coletivamente. Nesse caso, era uma expiação? E a pergunta seguinte, né? O espírito sente dores com o seu corpo morrendo de forma trágica?
Gostaria de começar pela segunda para fazer
Perfeito.
Uma separação.
Vamos lá.
Essa segunda, assim, de forma geral, numa forma trágica, não vamos nos referir aos cristãos. A dor que ele sente vai depender, é claro, do grau de evolução e do grau que ele se coloca como decisão para ser socorrido quando acontece. Perfeito. Então existem sim espíritos que ficam. Esses acontecimentos que foram causados pela humanidade, não foi causas que vinham de Deus, esses cristãos eles iam de livre e espontânea vontade para essas tragédias que aconteceu nos círculos romanos, para dar o seu testemunho da transformação que o mundo precisava passar.
Perfeito.
No romance do Emmanuel, por exemplo, a passagem há 2000 anos, aquela passagem em que a esposa do senador Públio Lentulus, sabendo que ia, ela troca de lugar com a sua servidora, ela troca de lugar em termos de veste para participar. É uma das formas mais brilhantes e mais narrativa, mais comoventes para mostrar que isso era uma provação para que a humanidade entendesse. Num outro romance de Emmanuel, ele fala a respeito do Quintus Varius, que depois de uma segunda reencarnação, quando ele percebe que ele pede para voltar de imediato para dar cumprimento ao socorro que ele queria propiciar um espírito muito amigo, ele também passa por uma situação semelhante. E no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, como médium, tem um capítulo chamado Os 500 da Galileia, onde é bem claro, fica bem claro, que depois da partida de Jesus para o plano espiritual, eles se reuniam no mesmo monte para poder reviver os ensinamentos e partiam dali com a esperança e a certeza de que o mundo se transformaria com aquele amor. E muitos deles passam depois, não está relatado ali no capítulo, mas a gente sabe, eles passam por esses círculos romanos. Então foram provações para mostrar a existência do amor.
Bom, e a dor, o espírito sente dor quando ao desencarne?
Esse caso, por exemplo, trágico. Assim, esses casos trágicos, vamos nos remeter lá aos cristãos. Não, eles eram imediatamente amparados e recebidos por todo o amor divino.
Perfeito.
A gente na primeira parte, quando falou da forma geral das tragédias, especificamente os cristãos não, era muita consciência, né? Um amor tão profundo, uma lição de humildade magnífica.
Eu acredito que nessa pergunta que nosso ouvinte fez com relação às mortes coletivas ali ocorridas com os primeiros cristãos que foram os mártires, né? Era muito importante a mensagem que eles passavam, porque entravam nas arenas ali para serem vilipendiadas pelos animais, pelos guerreiros da época lá, mas eles entravam serenos, cantando, porque queriam passar uma mensagem de que acreditavam na vida espiritual futura, né? Porque eles sabiam e tinham que dar o testemunho de terem entendido os ensinamentos de Jesus, de que a vida continua, né, na espiritualidade. Então eles precisavam passar, e tanto é que passaram, que já passados aí 2000 anos, essas imagens até hoje nós conversamos sobre elas, né? Outras coisas que aconteceram muito recentemente, quer dizer, o incêndio na boate ali de Buenos Aires, o incêndio na boate de Santa Maria, né? Outras tragédias, quase que a gente, se a gente não cita, a gente não lembra delas. Mas veja bem, há 2000 anos, esse evento dos primeiros cristãos até hoje estão presentes, né, como um grande exemplo para aquilo que...
E eu queria complementar uma passagem emocionante que também pode contar a Boa Nova, a respeito de Joana de Cusa. Quando ela está no sacrifício do circo romano, o soldado romano chega para ela e fala, e o filho está implorando, ela está no sacrifício junto com o filho implorando: mãe, renegue, renegue, renega o teu Cristo, renega o teu Criador. E ela fecha os olhos, se sente amparada pelo amor e diz para o filho: não te preocupes, a esperança divina está do nosso lado. E as fogueiras são ateadas. E eles então desencarnam ali naquele sacrifício. É muito bonita essa passagem, muito linda e muito comovente.
E aí vem a questão também de um dos dizeres de Jesus, quando ele assevera que a cada um segundo suas obras. Então a segunda pergunta, que é sabermos se as pessoas sentem, né, se os cristãos sentiram, ou se a gente sente as dores do corpo físico no desencarne, eu acho que a resposta de Jesus, a cada um segundo as suas obras, é que vai capitanear. Então tem casos que sim, tem casos que não, dependendo do mérito espiritual que cada um amealhou.
Então, né? quem pratica boas obras pode se livrar das mortes coletivas?
Pode se livrar da morte coletiva, ou se não se livrar, pode se livrar das dores da morte coletiva, pode se livrar...
Um amparo diferente,
amparo, né? Diferente. Perfeito. De novo, as obras de cada um ditarão as atenuantes que a gente possa ter no cumprimento da lei divina.
Perfeito. Olha, está chegando aqui para a gente aqui uma pergunta do João Serralheiro. Aliás, Oderbal, só uma coisa antes da gente fazer a pergunta do João Serralheiro. Você falou da palavra reencarnação, né? Por que a palavra reencarnação?
Porque a reencarnação, ela é o presente que nós recebemos de acordo com a justiça divina, que nos dá a esperança de, em fazendo uma reflexão a respeito dos nossos equívocos, ter a oportunidade de repará-los.
Perfeito. Bom, está chegando aqui uma pergunta do João Serralheiro. Aliás, um abração para ele, João Serralheiro. Já é a segunda pergunta dele nesse programa de hoje. Obrigado, João. Você está sempre na nossa audiência, nos ajudando a construir aqui o Semana da Boa Nova, lá da Zona Leste de São Paulo, né? João Serralheiro diz assim: na época de Jesus, o Hélio, na época de Jesus, em que Herodes ordenou a morte de muitas crianças, causando sofrimento entre as mães e tal, também pode-se entender como mortes coletivas? Essas crianças também estavam ligadas de alguma forma para morrerem na mesma condição?
Então, João, ainda dentro de tudo que nós estamos falando aqui, suas perguntas são sempre muito boas, né? Porque nós temos que imaginar o seguinte: a gente sempre pensa num breve momento, mas a humanidade ela já existe há muito, 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 muitos anos, né? Então, como o processo tem a finalidade útil, como nós já falamos, né, que não é castigo, é um processo de conscientização, mesmo naqueles tempos em que Jesus viveu, antes de Jesus viver, anterior, já no tempo de Moisés, até um pouco para trás, era muito comum. As pessoas tinham processos de oferendas e tinham processos de sacrifícios, que eram tudo com crianças, feito com crianças. As pessoas ofereciam para apaziguar os deuses e colocavam crianças. Isso causou aflição em muitas mães, né, que entregar os seus filhos para isso, né? Então nada impedia que já naquele momento em que Jesus, um pouco antes de Jesus, tempo de Herodes, que já tivesse gente com karmas graves, com sacrifícios de crianças já, certo? E que teriam também que passar resgates para serem cumpridos dentro desse processo da conscientização do que é uma mãe saber que o filho dela vai ser sacrificado, né, por determinação de um poder maior, e ela não pode fazer nada, né? Quer dizer, então isso tudo é possível, então, que tenha acontecido, já tem por um resgate.
Marinho,
Eu gostaria de ainda fazer referência à questão do processo de sofrimento, né,
de quem passou pela morte coletiva.
Por coletiva, ou de quem participa da morte coletiva, ou que tipo de dor que a pessoa sente na hora do falecimento, na hora da morte, né? Se nós lembrarmos aqui no Evangelho de Marcos, né, existe ali uma passagem, e mais especificamente capítulo 13, versículo 20, tem uma passagem que é dito que no final dos tempos as coisas seriam muito difíceis, né? Que no final dos tempos nós estaríamos ouvindo falar em terremotos, estaríamos falar em guerras, estaríamos falando várias coisas que caracterizariam os momentos difíceis do final deste ciclo evolutivo do nosso planeta, né? Mas nesse capítulo, mais especificamente, Marcos diz, relata que Jesus disse o seguinte, que as coisas ficariam tão difíceis nessa época de final dos tempos, que se não fosse por causa dos eleitos, né, que ele abreviaria o final das coisas por causa dos eleitos, né? Então veja que interessante que a ideia de que cada um segundo as suas obras, né?
Perfeito.
Da mesma maneira que uma pessoa pode deixar de fazer parte de uma programação, de uma morte coletiva, de uma sinalização, em função da obra que ele tenha.
Muito bem, a Dirce do Valparaíso ligando para a gente aqui. Dirce, um abração para você, muito obrigado por estar nos ajudando aqui a fazer o Semeando Boa Nova. Estou ocupando aqui a poltrona do ouvinte. A Dirce diz assim, ó, ela está ouvindo o programa, está muito bom, e ela teve um caso desses na família, e está reconfortada com o que ela está ouvindo aqui da gente hoje, com o que nós estamos falando. Puxa, Dirce, que bom que você está aí na nossa audiência e se sentindo reconfortada. Quero lembrar a você que está na nossa audiência que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hélio, nós estamos chegando aqui nos instantes.